Você está ouvindo Feijoada Completa.
Feijoada Completa vai ao ar todas as sextas a partir das 14h, sempre ao vivo aqui no seu rádio, né? Ao vivaço, é. Agora são 3h11 e você está ouvindo a gente aqui com a Luciana Mello, Na Luz do Samba, esse disco fantástico. A música que a gente está ouvindo agora chama-se Na Correria. Na Correria também.
Eu levo a vida na correria, sou mãe, mulher, sou força, sou graça, dou sangue, dou raça de noite e de dia. Eu não sou de padecer.
Coisa boa, coisa boa. Sempre um sambinha e essa muito bacana esse disco, realmente com uma produção espetacular, né? Mas tá, a gente vai conversar com a Luciana Mello aqui no programa, falar sobre esse disco. Bom, agora a gente vai falar de mosquito da dengue. A gente já ouviu falar no vírus Maiaro? Pois é, o vírus Maiaro é mais um que já se descobriu agora que também é transmitido pelo mosquito da dengue. Se não bastasse a dengue, a febre amarela, a chikungunya e a zika, agora tem mais um. São 5 já. E pior que a lista pode aumentar, né? Nunca se sabe, então a gente nunca sabe. A questão é, época de chuva, né? Já estamos em período chuvoso, e aí é necessário, muito necessário, falar sobre o combate à dengue. Agora, a questão que a gente tem colocado, muitas vezes, né? Sempre a gente fala muito sobre essa questão da água parada, muito sobre essa questão, né, da ação do cidadão que deve, né, fazer a sua parte em relação ao combate ao mosquito, mas será que somente, quer dizer, essa questão, quer dizer, só a ação do cidadão é capaz de fazer esse combate, é capaz de resolver esse problema? Onde é que falta a política pública também de combate a vetores? Porque não é só dengue não, gente, tem outros mosquitos, também transmissores de doença, que se reproduzem por aí afora, quer dizer, e muitas vezes falta uma política de saúde, uma política sanitária adequada para combater esses mosquitos, esses vetores, né, que são os agentes que transmitem essas doenças. Bom, vamos conversar agora com o deputado Odorico Monteiro, deputado Odorico Monteiro, que é do PROS do Ceará e é presidente da Frente Parlamentar de Combate à Dengue. Deputado Odorico Monteiro, prazer falar com o senhor, como é que vai, tudo bem?
Ô Edson, boa tarde. Prazer nosso saudar você e a Daniela, que estão no programa. Feijoada Completa, parabéns aí por essa iniciativa, que é muito importante para os nossos ouvintes. Inclusive fazendo aí uma alusão à feijoada, né? Que é a nossa.
Que é o prato da sexta-feira, né, deputado? Pois muitos lugares do Brasil gostam-se de comer feijoada na sexta-feira.
Ah, pois é. Veja só, Edson. Inclusive a nossa frente, ela tem uma preocupação com dengue, mas ela também tem uma preocupação sobre as arboviroses.
Uhum.
Muito importante a gente entender esse conceito de arbovirose, porque durante muito tempo, né, desde a década de 80, quando nós começamos a ter os primeiros surtos de dengue no Brasil, e aí tivemos o primeiro, chegou a dengue tipo 1, depois chegou dengue tipo 2, depois chegou o vírus da dengue tipo 3, e agora tem o vírus da dengue tipo
tipo 4. Tipo 4.
Só vírus de dengue são 4.
São 4 diferentes, é verdade, é verdade.
São 4 tipos de vírus. Depois chegou a zika, chikungunya e agora Maiaro.
Mas e a febre amarela que é mais antiga ainda, né, também.
Mais antiga, exatamente. Exato. Então, hoje no mundo são mais de 200 arbovírus. Os vários tipos de arbovírus. E tem 50 deles que têm importância de saúde pública, têm importância do ponto de vista de doença, e só o vírus, só o Aedes aegypti, que é o mosquito, né? Porque as arboviroses são vírus que são transmitidos por insetos,
uhum,
certo? Alguns são transmitidos por carrapato, outros são transmitidos por um outro tipo de mosquito, e
sim,
no caso específico, no nosso ponto de saúde pública, é o Aedes que hoje já conduz. Só descoberta aqui, febre amarela, 4 da dengue, é importante isso, a gente tem que pensar em 4 tipos de vírus, zika, chikungunya e agora Maiaro. Ou seja, e é sem dúvida nenhuma, uma grande preocupação nossa, na nossa frente, é que a gente primeiro entender que nós, para combatermos o Aedes, nós temos que ter políticas públicas concretas na questão da água.
Uhum.
Por que que você tem hoje o vírus da dengue de hoje? Eu sempre digo que o Aedes de hoje não é o Aedes do século XX, lá do Oswaldo Cruz, quando os primeiros surtos que aconteceram no Brasil. Por quê? Porque naquela época o Brasil era mais rural e menos urbano.
Sim.
Hoje, o Aedes, ele se adaptou muito bem a essa nossa urbanicidade, a urbanicidade do século XX, final do século XX ou do século XXI, que é só para você ter uma ideia, a questão da água. Fortaleza, né, é uma cidade que tem mais de 400 mil caixas d'água. A caixa d'água é uma coisa muito do Brasil. Você pega a Europa, não tem caixa d'água nas casas. O Canadá, não tem caixa d'água nas casas. Ou seja, a água sai da estação de tratamento para a torneira das pessoas.
Já distribuída adequadamente.
Adequadamente, uhum. As pessoas bebem água da torneira.
Uhum.
Tá certo? A água já é potável e é de confiança, não precisa armazenar dentro de casa, porque ela tem um abastecimento constante. E as pessoas não precisam armazenar água. Se você for ver hoje, o grande problema que nós temos nas grandes cidades hoje, acima de tudo, o vírus vai estar em caixa d'água, dentro da casa das pessoas. Mas as pessoas não têm, por isso que a água, abastecimento da água, não é uma coisa só da família, é também do Estado, de ter uma política pública. Você pega hoje aqui no Ceará, no Nordeste todo, nós estamos com 5 anos de seca, a população sendo abastecida por carro-pipa. Aí, cada espaço desse, você cria um ecossistema ideal para o crescimento do mosquito, que uhum. é extremamente resistente. Um ovo do mosquito fica um ano no recipiente, se ela, a fêmea, porque quem transmite é a fêmea, porque a fêmea precisa do sangue para ela incubar os ovos.
Sim.
Ela coloca aquele ovo numa calha de uma telha, dentro de uma caixa d'água. Aquele vírus lá, quando tiver contato com água durante um ano, ele eclode, e se a pessoa que a fêmea picou tiver o vírus, aquele mosquito, aquela mosquita já nasce com
contaminado. O vírus
dele. Então, uhum. então hoje nós temos que ter essa mobilização da questão das políticas públicas que são importantes para a questão da água, depois a consciência sanitária das pessoas, porque é muito importante também o trabalho nas escolas, para que as pessoas também veja que a dengue está no seu quintal, a dengue está no fio da sua casa, está naquela, no gelado, a gente chama de gelado, mas é aquele recipiente que você recebe para a água, botar o garrafão grande de água, aquele ralozinho, ele pode estar ali dentro, ele pode estar na geladeira, ele pode estar no vasinho. Então, essa mobilização comunitária é muito importante. A outra questão diz respeito ao investimento que o Estado tem que fazer, e é importante, na inovação tecnológica. Não só no entendimento dessa ecologia do mosquito, que isso é uma coisa cada vez mais importante, mas também em novas drogas, vacina. Então, por isso que a nossa frente ela tem uma preocupação de trabalhar as arboviroses e a incorporação tecnológica, porque também não adianta você ter uma vacina e essa vacina não ser incorporada.
Uhum.
E também o Estado tem que estimular pesquisas para que a gente possa inovar e produzir novas drogas, medicamentos, novos conhecimentos para novas situações. Por exemplo, a situação da Zika, que teve uma consequência imediata, que é o nascimento de crianças com microcefalia.
Sim.
Nós vamos ter que ter uma estrutura científica de suporte para o acompanhamento de crianças, para dar suporte às famílias e às mães. Uma mãe que tem um filho com microcefalia, algumas delas vão ter que deixar de trabalhar e ficar em função dessa criança. Então, nós temos que ter políticas, digamos, de uma rede social, de proteção social, para dar sustentação a essas mães. E o tempo todo investindo em novas descobertas, no campo científico, porque novos vírus vão estar aparecendo. Então, a gente tem que entender que é uma produção social de doença por uma situação de política pública, pela ausência, inclusive, de algumas políticas, como questão da água. Então, a água, eu diria que hoje é um grande desafio a gente garantir abastecimento d'água, sabendo que nós estamos abrigando doenças se as famílias tiverem água intermitente. Aí todo mundo tem que ter água em vasilha, tem que ter água em pote no sertão, tem que ter água, e tudo isso é criadouro do AIDS.
Muito bem, deputado. Essas questões, quer dizer, são todas de extrema importância, até porque políticas públicas, né? Muitas vezes a gente fala no papel da população, que é óbvio, né? Tem a sua parcela, a sua contribuição, mas muitas vezes a política pública fica em segundo plano. E, na verdade, se não houver essa somatória de forças, não se faz o combate, né?
Não, sem dúvida. Nós não podemos transferir para a população aquilo que é papel do Estado. Então, nesse sentido, a gente tem que entender que cabe ao Estado entender essa questão do Aedes hoje, como o combate ao Aedes tem que ser entendido como uma política pública ampla, a família tem a sua parte, e tem que, no caso aqui, nós estamos trabalhando com a situação, o Estado tem sua responsabilidade, a família e a sociedade. Mas o exemplo que eu sempre falo da água, para mim, é muito forte. Na hora que você eliminar caixa d'água dos pequenos e médios municípios do Brasil e você garantir abastecimento de água sem intermitência e de qualidade, você eliminando já as caixas d'água, você já elimina um dos maiores criadores do Aedes.
Com certeza.
Então, isso aí é uma coisa. E aí nós temos. Você não pode dissociar, porque quem vai garantir o abastecimento d'água não é a família, não são as comunidades. Quem vai garantir o abastecimento d'água é o Estado. Por isso que a gente tem que encarar uma coisa vinculada à outra. Outro desafio nosso é garantir recursos para a incorporação de novas vacinas, que eu acho que vai ser o futuro nesse sentido.
Deputado Dorico Monteiro, do PROS do Ceará, participando aqui com a gente, ele que é presidente da Frente Parlamentar de Combate à Dengue, mostrando aí essas preocupações, né, todas em relação não só à dengue, mas como esse grande número de doenças transmitidas a partir, né, veiculadas a partir de insetos, que infelizmente a gente tem aí disponível, lamentavelmente, no nosso país. Deputado Dorico Monteiro, muito obrigado por participar, um grande abraço para o senhor.
Tá bom, meu filho. Pois um grande abraço e estou às suas ordens. Parabéns pelo programa.
Ok.
E aí, colocar que nossa frente está à disposição da população para que a gente possa também receber sugestões, tá certo? O nosso gabinete é o gabinete 582 do anexo 3, e estamos à disposição para ouvir sugestões e acolhimento de novas ideias para que a gente possa estar mobilizando cada vez mais o parlamento aliado à necessidade da população.
Maravilha. Grande abraço, deputado. Obrigado por participar.
Um abraço, Edson. Felicidades.
Felicidades. Pessoal, também está aí a participação, portanto, do deputado Dorico Monteiro, conversando um pouco aí com a gente a respeito desse tema. Bom, a gente vai conversar agora com a professora Favízia Freitas de Oliveira, ela que é taxonomista de insetos, trabalha com processo de classificação e identificação de insetos, é do Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia. Professora Favízia, prazer em tê-la aqui conosco, um grande abraço para a senhora, obrigado por aceitar o nosso convite. Tudo bem? Boa tarde, tudo jóia?
Boa tarde, Edson. Boa tarde, queridos ouvintes da rádio. Espero que o programa esteja sendo bastante esclarecedor, porque é um assunto polêmico e bastante necessário de discussão.
Pois é, professora, começando sobre uma questão que assim, convencionou-se já mais de 20 e tantos anos que a gente fala em combate à dengue no país, e sempre com aquela ideia, olha, tem que acabar com a água parada, óbvio, as pessoas sempre buscando aí, tentando fazer a sua parte, nem todas fazem exatamente, mas muita gente já com bastante consciência sobre esse tema, quer dizer, a água parada. Agora, pesquisas recentes parecem terem identificado que o Aedes aegypti não se reproduz só na água. E aí, o combate à água parada seria enxugar gelo ou a população, realmente essa questão é fundamental para que o combate continue, professora?
Na realidade, o assunto, a parte que é a questão chave, é que antes acreditava-se que fosse só água limpa e parada. Hoje a gente já sabe que o mosquito ele se desenvolve em qualquer tipo de água acumulada e parada. Então essa é a questão. E outro ponto importante é que os ovos, né, mesmo que eles não estejam em a superfície com água, ele pode sobreviver seco por mais de 450 dias. Já tem estudos em laboratórios que atestam, né, que pegaram ovos secos e puseram na água num período superior a 450 dias e os ovos eles eclodiram e o mosquito se desenvolveu, né, naturalmente. Então, com isso, agrava o problema, porque mesmo se você tem um recipiente que ele está seco, mas ele contém os ovos, se ele é levado de um lugar para o outro, ele pode também disseminar a doença e transportar de um local que não existia para outro local que existia. Então, isso torna a questão ainda mais grave, né?
Ou seja, então, não basta não ter água parada, também você tem que lavar. Quer dizer, isso. Qualquer recipiente que você for esvaziar, tem que lavar depois para não ficar ovo ali,
né? Exatamente. Tem que lavar bem, tem que passar uma bucha no fundo para tirar, né, enxaguar. Inclusive, ter o cuidado de, periodicamente, lavar-se as caixas d'água. Por quê? Porque se tiver ovos, eles ficam pelas bordas, né? E isso mesmo se tiver seco o recipiente, você vê, ó, 450 dias testados, né? O ovo, ele eclodiu depois quando foi colocado numa superfície com água.
Ou seja...
Então, o problema é realmente preocupante. Eu acho que a gente precisa de políticas públicas que sejam mais eficazes realmente no combate. E a questão é investimento pesado em infraestrutura de saneamento básico. Eu acho que essa é a questão maior.
Isso envolve até uma questão interdisciplinar, professor. Porque se a gente pensar, por exemplo, que as ruas... Quando chove, aqui em Brasília, a gente tem visto, quem anda de carro aqui em Brasília, de ônibus, enfim, tem reparado isso com mais frequência, a cidade está cheia de buracos, quer dizer, começou a chover, aí aqueles buracos que vão se fazendo no asfalto, aquilo vira um acúmulo de água tremendo, e aí olha a quantidade de foco que tem só, quer dizer, só na rua.
Pois é. Então, assim, é um caso muito grave. Então, assim, o tratamento adequado do lixo, a questão de infraestrutura mesmo, dos esgotos a céu aberto, das casas, né, que são caixas inadequadas, que não são cobertas, ou são cobertas, mas não são limpas com uma certa frequência. Precisam ter esse cuidado mesmo, porque é uma questão de saúde pública que não envolve só a saúde em si. Envolve infraestrutura, envolve saneamento básico, envolve educação também, né? Educação ambiental. Então, é uma questão muito complexa que eu acho que toda a comunidade, a questão dos governantes, eles precisam ter um olhar, uma sensibilidade maior para essa questão. E até mesmo as campanhas, né, que envolvem recursos, eles não precisam necessariamente vir só da saúde. Né? Tem que envolver, nós precisamos de projetos integrados que envolvam Secretaria de Saúde, Secretaria de Infraestruturas e de Obras Públicas também, para que o combate seja realmente efetivo.
Muito bem, é realmente um trabalho interdisciplinar. Agora, professora, de que maneira, na sua concepção, esse combate por meio de... agentes biológicos, né, modificação de mosquito, no caso geneticamente modificados, enfim, esse combate ao vetor por meios métodos biológicos, na sua avaliação, quando é que a gente vai ter isso efetivamente com mais presença? Porque ainda são experiências, né, ainda pontuais e estão sendo feitas, tem muito sucesso algumas delas, mas ainda são pontuais. Quando é que a gente vai poder falar em um combate mais, digamos assim, massivo, utilizando esse tipo de método, hein?
Eu acho assim, que é um método bastante eficaz e é potencial que a gente use, mas a gente precisa de muito mais pesquisas na área, tá? Já tem alguns experimentos com a soltura de machos estéreis, que realmente funcionam, tem vários experimentos sendo feitos, mas infelizmente a gente precisa ter mais investimento em pesquisa, até para a gente avaliar os impactos, né? Tudo que a gente vê de novo, que a gente precisa fazer teste na natureza, se você traz um indivíduo que ele é geneticamente modificado, a gente precisa avaliar o impacto, né? Não numa geração a curto prazo, mas numa geração a longo prazo. Com insetos, isso é fácil de fazer, porque o ciclo, por exemplo, da fase de ovo até a fase larval, ele é indeterminado, porque vai depender da disponibilidade de água. Da fase larval até a fase de pupa, ele gera em torno de 5 dias. De pupa até a fase adulta, em torno de 2 a 3 dias. Do adulto, ele pode sobreviver entre 35, um pouco mais ou um pouco menos, 35 dias. Então, é um curto período de tempo em se falando em ciência para você conseguir, né, avaliar qual que é o impacto disso. Mas na natureza, em laboratório, tudo é mais fácil. Mas na natureza, a gente precisa realmente fazer alguns testes a mais e para isso... precisa ter realmente investimento em pesquisa, né? Colaboração entre as universidades com o sistema público de saúde, os hospitais, né? E fazer isso mesmo testando com os agentes de saúde pública, e ter esse entendimento de que todos precisam colaborar. Porque a ciência está aí, a gente tem a metodologia, a gente precisa de investimento e que as pessoas também entendam, porque às vezes a população ela também é relutante. Uhum, né? Quando fala, vamos fazer a soltura de animais de laboratório que foram criados ou machos estéreis, às vezes a população não entende. A gente vê até nas redes sociais várias teorias sobre os zikavírus, que foram insetos geneticamente modificados. Então, não é assim. A gente precisa conhecer, né, o que está sendo feito e incentivar. A população precisa saber que a ciência ela está para o nosso bem, não para o nosso mal.
Maravilha.
Né? E que a gente precisa tomar posse desse conhecimento que está sendo gerado para benefício da população como um todo, né?
Sem dúvida. Professora Favísia Freitas, quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente nesse programa, falando aí a respeito da questão do mosquito da dengue, né, sobre as pesquisas que estão sendo feitas em todas essas questões. Professora Favísia Freitas Oliveira, ela que é taxonomista, trabalha com identificação de insetos no Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia. Professora, muito obrigado por participar e esclarecer, prestar esclarecimentos à nossa população, nosso ouvinte, e um grande abraço.
Um grande abraço, eu agradeço a oportunidade de participar e espero que muito em breve a gente tenha boas respostas, né, para as campanhas que estão sendo começando a serem levantadas agora para a gente resolver realmente esse problema, que é um problema grave e que o nosso país precisa se livrar de uma vez por todas, né, desse problema.
Com certeza. Obrigado, professora. Um grande abraço. Boa tarde para a senhora. Tá aí a participação, portanto, da professora Favísia Freitas de Oliveira. Duas coisas importantes, gente. Uma é que a ação da população é importante. Outra é que as políticas públicas têm que ser feitas. E lembrando a você, que tem, especialmente você que tem animais em casa, uma coisa importante, né? Trocar a água do cachorro, do gato, enfim, é importante, mas tem que lavar a vasilhinha também, né? Não é só trocar água, não é só jogar aquela fora e colocar uma novinha, não. Tem que lavar porque, como a gente viu, né, na parede desses recipientes, pode acumular ovos do mosquito, né, da fêmea ali. Então, é uma coisa importante a se fazer. Bom, política pública mais participação da população, as duas coisas têm que trabalhar juntas, senão realmente a gente não chega no objetivo. E agora o assunto é tecnologia.
Terabyte, o universo digital pertinho de você.
Carol Linden, como vai você, minha cara?
Oi, Edson. Oi, Dani. Tudo bom?
Tudo jóia? Tranquilo?
Tranquilo.
Pois é, Carol Linden. Vamos falar sobre Black Friday. Essa coisa maluca chamada Black Friday.
Essa coisa maluca que às vezes é Black Friday e às vezes é Black Fraud, né?
Exatamente.
Que tem os dois lados.
Exatamente. O que você pode falar sobre esse assunto, especificamente na questão de tecnologia? Vale a pena comprar tecnologia na Black Friday ou essas promoções que aparecem na internet, enfim, né? O que você pensa disso aí?
Em primeiro lugar, a gente tem que estar sempre alerta para o que se chama da metade do dobro. Então, digamos que tenha um computador que você queira comprar e que você vem acompanhando os preços, você sabe que ele está R$ 1.000.
Uhum.
Poucos dias antes, a mesma loja bota que o aparelho custa R$ 2.000 e que na Black Friday ele vai estar com 50% de desconto.
Uhum.
Ou seja, ele vai estar o mesmo preço.
Exatamente. A metade do dobro, é ótimo isso.
A metade do dobro.
Uhum.
Então, é uma data interessante, mas é bom você tomar cuidado, não apenas no dia, mas você começar a monitorar, e por isso que eu acho que é bacana a gente estar falando com uma semana de antecedência. Porque, de repente, quem está pensando em trocar alguma coisa, dá uma olhada nesse fim de semana, nos preços. Vê como é que está o preço hoje. E aí, quando chegar na sexta-feira, confere de novo. Vê até que ponto vale a pena. Né? Claro que se a gente estivesse aqui junto, né, no nosso prato de feijoada aqui no momento com o nosso amigo Beto, ele ia dizer o quê? Que a gente tem que se organizar, que a gente tem que negociar e comprar à vista, e tudo isso é a maior verdade, a gente sabe.
Sim.
Só que se a gente puder, além disso, aproveitar um momento em que o varejo esteja disposto a colaborar, fica melhor para todas as partes, concorda? Então, assim, se a gente consegue comprar e o varejo está dando ainda mais desconto do que a gente já teria, por exemplo, por estar pagando à vista, tanto melhor. Só que, infelizmente, vários sites, inclusive sites grandes, eles têm essa política. Eles aumentam, se, às vezes o exemplo do metade do dobro é real, às vezes é um pouco de exagero. Mas ele aumenta 60% e no dia dá 40% de desconto. Que seja R$10 a mais do que estava no preço anterior. A ideia da Black Friday não é essa. A ideia da Black Friday, como, vamos dizer assim, como surgiu nos Estados Unidos, é de ser o dia que se inicia a temporada de compras para o Natal. É o dia seguinte ao feriado de Ação de Graças, que a gente não tem aqui, mas que os americanos têm. E as lojas lá, algumas já começam, inclusive, na noite da quinta-feira de Ação de Graças. Não começa mais nem na sexta-feira. Então, Black Friday já tá ficando praticamente uma Black Semana aí.
Pois é, Carol, são famosas as imagens que a gente vê, né, especialmente nos Estados Unidos, de pessoas que dormem na fila das lojas, e aquela correria, aquela coisa até um pouco assustadora. A gente ainda não tem essa cultura de consumo tão agressiva, né, das pessoas brigando nas lojas e tal. Mas pelo que você está falando, o consumidor mais tranquilo, ou seja, aquele que pesquisa, e aquele que avalia, né, o que ele está precisando trocar, ele se beneficia mais do que aquela coisa por impulso, né? Não, vamos comprar loucamente, porque é o momento, é agora. É isso, assim, o grande, né, segredo da Black Friday, na realidade, é comprar muito menos do que aquilo que a gente, nosso impulso, gostaria?
Você está certíssima. O grande apelo da Black Friday realmente é a compra por impulso. Então, de repente, você precisa trocar uma geladeira. Sua geladeira já está meio ruinzinha, você aproveita, vai lá na loja, porque você quer apenas uma geladeira. E aí você entra e tem todos aqueles, né, aqueles cartazes, aquela coisa, porque a televisão está com 50% de desconto, o DVD está com não sei quantos por cento de desconto, e as pessoas se empolgam.
Uhum.
E compram mais por conta disso. Então, a grande dica sempre é, claro, você ter a sua lista, seja no caso de um produto que você queira ou a própria lista de Natal, porque tem pessoas que, acreditando que os preços agora estarão bons, já começam a fazer as compras de Natal. Uhum. E a ideia era para ser essa. Era para justamente você começar a desafogar aquela última semana. Como você disse, a gente não tem a cultura do dormir na véspera para pegar as promoções, mas a gente tem cultura de fazer compras de Natal dia 24 de dezembro.
Uhum.
E o shopping está lotado, cheio de fila.
Pois é.
Né? Então, a ideia desse, vamos chamar, desse feriado, que na verdade não é um feriado, mas dessa data, é justamente puxar e começar a diluir esse nosso ímpeto de compras ao longo aí de praticamente um mês.
Maravilha.
Que vai ser dia 25 de novembro até 24 de dezembro.
Muito, né? Bem, dona Carol.
Se organizar.
Muito bem. Tá aí, dica para você, então, aproveitar melhor a sua Black Friday e tomar cuidado, gente, muito cuidado com as Black Fraudes por aí, né? Ou seja, é a metade do dobro, essas coisinhas que a gente comentou aqui, para você não entrar numa fria, para você realmente aproveitar o que é de fato promoção e poder fazer a sua compra sem ficar, enfim, literalmente tomando cano por aí, né? Porque realmente é terrível.
E pesquisar.
Pesquisar
sempre.
Bastante. Pesquisar, que é o mais importante.
Principalmente quando é compra pela internet, que é a coisa mais fácil, a gente comparar os preços.
Exatamente. Tá tudo na sua frente, é só olhar no site, olhar no outro, fazer as comparações direitinho, os prazos, preços e etc. Carol, obrigadíssimo pela participação mais uma vez. Você
Obrigada
já está de férias, eu vou de férias agora também. Enfim, a gente se vê por aí em dezembro.
A gente se encontra.
Um abraço, tchau, tchau.
Sim,
a participação da Carol Linden, hein? Tchau, tchau. A participação da Carol Linden falando aí de tecnologia e especialmente da Black Friday, que também bomba na internet. Ultimamente tem sido um dos mais, né, fortes aí, apelos comerciais na internet, a tal Black Friday, que apareceu no Brasil recentemente, que já é uma tradição nos Estados Unidos. Agora vamos de música, vamos ouvir a Luciana Mello junto com a sua filha, a Luciana Mello e a Nina Levy. A Nina tem 7 anos, gente. Olha que coisa fantástica essa música chamada Roda de Baiana. Vamos lá.
adianta me olhar com esse jeito de quem comeu e não gostou. Você teve tanto trabalho, pulou pra chegar lá no galho, mas aí se machucou. E agora vem com essa prosa, cuidado que eu sou verde rosa. Por favor, chega pra lá. Tira o cavalo da chuva, esquece esse cacho de uva, porque não vai dar pra você me pegar. Tira o cavalo da chuva, esquece esse cacho de uva, porque não vai dar pra você me pegar. Eu sou da mata, menina da pele mulata, das minas de ouro e de prata, curtida no sol e no ar. Sou do calango, do bumba, meu boi, do fandango. Se falam do samba, eu me zango, começo a sapatear. E você não me engana, se eu rodo minha baiana, não dá pra você nunca me segurar. E você não me engana, se eu rodo minha baiana, não dá pra você nunca me segurar. Cuidado que eu sou verde rosa. Por favor, chega pra lá. Tira o cavalo da chuva, esquece esse cacho de uva, porque não vai dar pra você me pegar. Tira o cavalo da chuva, esquece esse cacho de uva, porque não vai dar pra você me pegar. Eu sou da mata, menina da pele mulata, das minas de ouro e de prata, curtida no sol e no ar. Sou do calango, do bumba, meu boi, do fandango. Se falam do samba, eu me zango, começo a sapatear de minha filha. E você não me engana, se eu rodo minha baiana, não dá pra você nunca me segurar. Não dá. E você não me engana, se eu rodo minha baiana, não dá pra você nunca me segurar. E você não me engana, se eu rodo minha baiana, não dá pra você me segurar. E você não me engana, se eu rodo minha baiana, não dá pra você nunca me segurar.
Muito obrigada, minha filhinha.
Coisa linda. Tá aí a participação da Nina Levi, filhinha da Luciana Mello, com apenas 7 anos, cantando junto com ela esse samba Roda de Baiana. A gente vai para o intervalo e volta já já.
Feijoada completa.